Olá, hoje eu estou com duas convidadas. Na verdade, uma é a Ana Paula do blog, não é tão convidada assim, mas já que ela está em São Paulo, a gente aproveitou para gravar o podcast para falar sobre Fernando de Noronha e Jericoacoara, dois destinos de praia, Brasil, que são lindos e para vocês poderem já se preparar para as próximas férias. E eu estou aqui então com uma convidada que é a Fernanda Moraes, modelo, empreendedora, já fez várias viagens a trabalhos e eventos. E então vamos lá. Fernanda, conta um pouquinho para mim, por que que você escolheu Noronha como um destino de viagem e qual que era a tua expectativa antes de ir, depois que você foi, o que que te encantou lá?
Bom, eu escolhi Noronha pela natureza. Eu acho que assim, Noronha, todo mundo sempre fala que é super legal, é super lindo o contato com a natureza, o contato com os bichinhos, a gastronomia de lá, eu acho que é uma experiência única que a gente tem. E aí eu fiquei super encantada. E antes de ir, né, ela já fica, ai, procurando foto, procurando informação de hotel, onde que eu vou ficar, os lugares que eu vou conhecer, as praias, se vai mergulhar, se não vai. Então foi mais ou menos isso, porque é bem paradisíaco a ilha. Foi mais por isso que eu escolhi Noronha.
E quantos dias você recomenda, agora que você já conhece, né? Quantos dias você recomenda ficar lá? Que foram os dias que você realmente aproveitou e não ficou com aquela coisa de, ah, eu devia ter ficado mais ou devia ter ficado menos?
Eu acho que 5 dias está ótimo. 5 dias você consegue fazer todos os passeios, consegue, porque é uma ilha pequena. Então, não é uma coisa que demora muito tempo para você pegar carro e tudo mais. Então, acho que 5 dias é ótimo, você conhece bastante coisa, restaurantes, lugares, dá para aproveitar bem.
Você fez um turismo assim mais tranquilo, de contemplar, ou foi esporte?
Eu fiz mais para contemplar a natureza, passeio, relaxar, uma coisa bem mais tranquila, conhecer alguns barzinhos à noite, mais gastronomia também, que eu adoro comer. Então, foi bastante para conhecer bastante restaurante, assim, mais gastronomia e natureza.
E a Ana foi também, mas ela fez umas fotos lindas com a GoPro, tem lá no feed do blog. Ana, você fez alguns esportes lá também, né? Conta um pouquinho pra gente também a sua expectativa com Noronha e o que que você fez, como foi o seu planejamento de viagem?
Eu fiz a questão de esporte, eu fiz um passeio muito legal, que foi um passeio de barco, e tem um sub-aqua, eu acho, que você vai na pranchinha e você mergulha e consegue ver a vida marinha, né? E é bem adrenalina, assim, bem esporte radical. E depois a gente terminou o passeio de barco vendo o pôr do sol lá nos Dois Irmãos. Então, assim, foi super incrível. Esse passeio para quem gosta mais de adrenalina. Quem gosta de mergulhar, enfim. E Noronha, para mim, me surpreendeu muito. É, foi um destino muito natureza mesmo. Eu não esperava que fosse tão selvagem assim, né? Porque a questão de infraestrutura, tem uma rua só, né, que liga os dois lados da ilha. E é bem rústico mesmo. Eu estava achando que ia ser um pouco diferente. E o que me surpreendeu pro bom, porque é um contato bem mais intenso com a natureza, assim.
E tem várias pessoas que falam que é um turismo caro, que Brasil é caro para viajar e que Noronha é caro, mas ao mesmo tempo é rústico. Então, o que que é caro em Noronha?
Primeiro que você paga uma taxa diária e uma taxa para chegar em Noronha, isso que já começa a ficar caro. Geralmente as passagens são caras e tem várias opções de hospedagem. Então você pode ir numa hospedagem familiar que fica mais barato ou tem outras pousadas que já são de luxo mais caras. Eu acho que você consegue montando a sua viagem, mas é um destino caro porque é uma ilha, é tudo de difícil acesso, comida, bebida, tudo chega por navio. Então, por esse fator, eu acho que também fica tudo muito mais caro, Noronha.
Como que foi o teu planejamento, Fernanda, nesses dias? E o que que você achou também dos custos e do orçamento da viagem?
É, eu achei um pouquinho caro, um pouquinho puxado. Eu tava até fazendo um orçamento. Se eu fosse de uma forma um pouco mais em conta, eu acho assim, se você pesquisar, você consegue pegar uma passagem um pouco mais em conta. É, eu acho que esse planejamento de ficar 5 dias, eu acho que é super ok. Não precisa ficar porque não realmente não tem muito o que fazer na ilha. Pesquisar hotel tem bastante pousada. Aí depende. Se você, ah, quero ficar numa coisa um pouquinho mais luxuosa, tem. É, as diárias são um pouco mais caras, mas eu pesquisei alguns hotéis lá, algumas pousadas e eu consegui um com preço mais ok. Você vai ficar naquela coisa um pouco mais rústica, mas para quem está disposto a conhecer, eu acho muito paradisíaco, eu acho que vale sim um investimento.
E na prática, assim, o dia a dia de lá é acordar cedo, ver o sol nascer. Qual que é o legal de Noronha?
Ah, eu adoro. Sempre que eu vou, eu adoro acordar cedo, tomar aquele cafezinho da manhã. Porque a gastronomia de lá é muito gostosa. Café da manhã, tudo muito bem feito. As pessoas são muito, muito queridas, assim. É, sempre muito prestativos. É, escolher um ponto turístico, ir pra praia, ficar lá desfrutando. Tem gente que escolhe o passeio. Eu gosto muito de conhecer as praias, os pontos turísticos. No fim da tarde, com certeza, ver o pôr do sol, que pra mim é um dos melhores pôr do sol que eu já vi na minha vida. A energia, a vibe, a conexão com a natureza é sensacional. Ouvir um bom forrozinho, tomando um bom vinho, eu acho que pra mim Noronha é isso. E à noite também, às vezes estender pra algum forrozinho pé de serra, tomar um bom drink. É uma coisa bem mais do dia mesmo lá.
E Ana, você viaja sempre com a tua filha. A Noronha é um destino pra levar criança também?
Eu não fui com a minha filha, mas eu vi casais com criança e as crianças adoram. As crianças ficam soltas na praia, se divertem, a praia é tranquila, o mar é tranquilo. Eu acho que para os pais é muito bom, porque você não precisa se preocupar em praia lotada, em perder criança. Mas eu acho que as crianças têm que estar adaptadas a andar. As crianças têm que estar acostumadas mais com esse estilo de vida de não tão conforto, né? Porque na praia, às vezes, não tem tanta infraestrutura, fica o dia inteiro na praia. Então, acho que depende muito do estilo dos pais também. Eu com certeza quero levar minha filha na próxima, mas já avisei para ela que ela vai ter que andar bastante. E eu tô vendo a questão de pousada aqui, ó, pesquisando agora, por 5 dias, né, no Booking. Então tem opção de pousada, que a diária, o valor de 5 dias, sai R$2.000 por 5 dias, ou até R$10.000. Então tem essa diferença de hospedagem de valores para os bolsos, para quem procura.
E Fernanda, você foi em alguma época de final de ano, ou foi em temporada?
Eu fui todas as vezes, eu sempre fui depois do Ano Novo, ou antes do Carnaval. É, a temporada é alta, mas é ok. Mas assim, a procura é muita, né? Quando você chega lá na ilha, é mais aconselhado de você pegar um buggy, né? O carrinho lá. Então assim, querendo ou não, o custo tá um pouco mais alto. Mas todas as vezes que eu fui, foi em fevereiro ou janeiro.
Porque eles têm um número limitado de pessoas que entram na ilha. Mas mesmo assim, esse número limitado é grande? Fica cheio? Tem praia?
Não, não é. Depende. Tem alguns passeios de algumas praias que tem fila, fila para restaurante, mas nada absurdo, assim. Não que a praia seja, nossa, super lotada. É ok, é um lotado ok.
E vocês foram nos barzinhos à noite? Como que é a noite em Noronha?
Ah, é tão gostosa, é bem leve, é bem chinelo, nada muito arrumado, você vai bem confortável, sabe? As pessoas são bem confortáveis, roupas confortáveis, é muito gostoso. A noite lá é muito gostosa, tem vários bares, vários restaurantes, forrozinho, é bem aconchegante.
Você foi em casal, né? A Ana já foi sozinha, a Ana foi com amigas. Qual que é a diferença de ir com amigas, de ir em casal? E o pessoal tá lá pra conhecer outras pessoas, ou é mais uma viagem família quem tá lá?
É, eu achei Noronha bem tranquilo, tem muito casal, não é um destino pegação, porém tem o Bar do Cachorro pra você assistir o pôr do sol, tem música ao vivo, o Bar do Meio, tem muita opção assim de forrozinho, que a Fê falou, atrás da igreja. Então não é um destino para quem busca uma pegação, mas tem um lifestyle também de uma baladinha, de você às vezes conhecer uma pessoa. Foi bem legal. Eu fui inclusive numa época no Carnaval e achei um destino ótimo, porque deu para sair, deu para se divertir, conhecer gente, mas mais light assim, sabe, sem tanta aglomeração.
E duas coisas, saindo de São Paulo, vocês fizeram escala e vale a pena desfrutar um dia na escala antes de chegar no destino ou já vai direto e fica por lá? Porque eu lembro que você fez uma parada antes.
Eu fui Recife e aí fui para a Praia dos Carneiros. Eu achei que não valeu a pena porque Carneiros já é 1 hora de Recife, então eu fiquei um dia em Carneiros, voltou e choveu esse dia. E aí então hoje eu acho que vale a pena. Acho que depende muito do perfil, assim. E porque depois que você volta de Noronha, a questão é, eu acho melhor fazer uma parada se for antes, porque depois que você volta de Noronha, é tão lindo que, enfim, né, fica, eu acho que
ou
seria...
Ou fica um dia a mais mesmo em Noronha e já aproveitar, é... porque às vezes o voo é longo, a gente quer aproveitar tudo, fazer um monte de coisa, mas
foi legal,
vale a pena.
Foi legal que a gente voltou de Noronha e foi pra Porto de Galinhas, a gente achou tudo barato em Porto de Galinhas.
Sim.
Foi tudo maravilhoso. De volta à realidade, como é bom.
Nossa, pô. E todo mundo fala que não tem sinal de internet, que você desconecta. Como que é essa parte?
É, o sinal é bem fraco. Bem fraquinho. Em algumas pousadas tem, outras bem fraco. Aí você se entrega. Faz as fotos, posta depois, quando voltar pra civilização. Mas é bem... fora do ar, mas tem sinal, não é que não tenha, tem sinal sim.
Principalmente da Vivo, quando eu fui, o meu pegava muito bom, minhas amigas com outra operadora sofreram um pouco. Eu, infelizmente, estava com sinal, porque eu queria não estar com sinal.
Tem post de Noronha no blog, a Ana escreveu várias coisas, a gente colocou também uma seleção de hotéis, tem uma live que a gente fez no IGTV, e então quem precisar de mais informações pode ir lá. E a gente vai aproveitar aqui que a gente está junto e falar sobre Jericoacoara. Porque é um destino diferente, mas ao mesmo tempo as meninas falaram que tem a mesma vibe. Então, qual que é a expectativa e a realidade de Jericoacoara?
Eu gostei muito de Jeri, também pelo fato de ser mais barato. Eu achei Jeri bem mais barato do que Noronha. É bem diferente, assim. É lindo, são praias lindas, são praias... Eu amei as praias de Jeri. Restaurante também, tem muitos restaurantes gostosos, a gastronomia é bem gostosa e com um preço mais em conta. Hoje ficaria dividida entre as duas, porque são duas praias bem lindas, assim. Mas para ser uma coisa mais econômica, eu iria para Jericoacoara, que é lindo igual. Tipo, tem muitas belezas também.
E a logística para chegar é tão simples quanto ou é tão complicada quanto?
Não, é complicado. É complicado porque, né... Tem que tá, a gente que mora aqui em São Paulo vai até Guarulhos, então já demora uma hora, pega o avião e Fortaleza, Jeri. Então ainda tem mais o caminho, né, de Jeri até o centro, que demora aí mais ou menos uma hora, aí depende da maré da praia, se é de manhã a gente vai por um caminho e quando a maré tá alta tem que ir por outro. Realmente é um pouquinho mais chato, assim, se demora um tempinho para chegar, mas...
E para quem está planejando a viagem e que está com um orçamento super limitado, vale a pena ir para esses dois destinos agora ou ir para um outro destino mais simples, juntar dinheiro e depois ir com um pouco mais para poder aproveitar e ficar num hotel mais legal e fazer uns passeios?
Ah, eu acho que agora eu juntaria um pouquinho mais de grana e faria uma viagem um pouquinho mais... cômoda, assim, né? Mais confortável, podendo desfrutar mais a gastronomia, mais lugares, do que ir economizando e medindo o gasto, porque realmente são viagens que você tem que tirar um pouquinho de dinheiro do bolso.
E são mais longas, né?
São mais longas, são mais cansativas. Então, assim, vale um investimento, vale ir com um dinheiro extra.
Eu vou perguntar a mesma coisa, Ana, com criança, Jericoacoara é um destino bacana?
Então, eu queria falar que eu achei muita diferença de Noronha e de Jeri, porque Jeri é uma vila. Então, assim, fica tudo concentrado no mesmo lugar. Os restaurantes, as pousadas, você sai a pé. Noronha não, já é uma ilha ampla e tem vários bairros, assim, que não são bairros, são várias praias. Então, uma coisa é muito longe da outra. Se você fica mais afastado do centro, você tem que pegar carro, pegar bug, nanana. E Jeri não, já é tudo concentrado ali no centrinho. Você pega passeios do mesmo lugar, sai do mesmo lugar. Então, eu acho que para com criança, Jeri é mais cômoda, digamos, nesse sentido. A diferença também, Noronha, eu achei infinitamente mais bonita, tipo... praias, a praia, o azul, de natureza mesmo. Jeri eu achei linda também, mas eu também fui numa época que as lagoas não estavam tão azuis assim. E Noronha eu peguei o mar muito azul, então acho que tem a diferença de época. E Jeri, enfim, acho que tem essa diferença, mas todos têm essa pegada de interiorzinho, sabe? Vilinha, vilazinha, baladinha, pé na areia, muita coisa brasileira. Eles enaltecem muito a cultura brasileira, então tem muito samba, tem forró. Jeri tem balada para todo mundo. Tem o Café Jeri, que é eletrônico, que você vê o pôr do sol, que é maravilhoso. Aí depois você vai para casa, toma banho, pode ir no forró. Inclusive, muitos gringos gostam de Jeri, porque tem isso muito forte de uma vila de pescadores, né? Então você tem contato ainda com um estilo de vida bem típico de uma praia mais isolada.
É, eu tenho uma colega que falou que foi para Jeri e não escutou ninguém conversando em português durante uns 4 dias.
Muito gringo.
E tem festival de kitesurf. Então, a partir de setembro, vem muito gringo, muito, muito gringo pro Brasil. Então, mulherada que quiser curtir, pode ir pro Café Jeri, que sucesso.
Dica quente, só aqui no podcast. E para as duas, duas coisas que realmente marcaram. Quando fala assim, Noronha e Jeri, o que, que vem na cabeça assim, que ficou marcado e que fez a viagem valer a pena?
Café Jeri, com certeza. Kitesurfistas, com certeza.
E em Noronha?
Ah, pra mim a pegada de Noronha é mais romântica, mais sentir a natureza, é muito romântico. Pra mim Noronha é
um destino lua de mel também?
Ai, super. Super. Noronha é super lua de mel.
E aquelas fotos maravilhosas, tem fotógrafo lá? Eu lembro que você... Tem gente que compra as fotos, né?
Uhum.
E os fotógrafos geralmente abordam também, porque eles ficam lá na praia, oferecem serviços. Então, ou você procura antes, e se der sorte, eu dei sorte, encontrei o Breno lá, que fez umas fotos lindas também em Noronha.
É que ele fez embaixo.
Subaquática, é bem estilo Marquezine, né? Só faltou o abdômen da Marquezine.
Ai, tão lindo. A gente vai pôr o link aqui no podcast pro post pra ver as fotos. Porque falar de Noronha, de Jeri sem ver foto, é complicado. Mas é uma forma de incentivar, planejar, retomar o turismo no Brasil. E é isso, Fernanda, eu te agradeço muito pelas dicas de Jeri Noronha. Quem quiser, deixa aqui os seus arrobas, os seus links para quem quiser te acompanhar também nas suas viagens, no
seu
sim.
Trabalho. Meu Instagram é @fernandamoraes.e. Lá eu tô sempre postando minha gastronomia, as minhas viagens, tá tudo lá, gente.
E a Ana?
Meu é Ana Paula Fávero, _.
E aí tem tudo lá no blog também, quem quiser acompanhar. Então um beijo, até o próximo podcast.
Ai,
nossa,
que delícia, gente.
Ai, é muito gostoso, né?
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo, com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!